Bem-vindos à teleconferência da PBG, em que serão discutidos os resultados do segundo trimestre de 2017. Neste momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes. Caso seja necessária ajuda de um operador durante a teleconferência, basta teclar *0. Lembramos que essa teleconferência está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de RI da PBG, ri.portobello.com.br, onde estão disponíveis também a apresentação e o release. Esclareço que eventuais declarações feitas durante essa teleconferência sobre as perspectivas, projeções ou metas operacionais e financeiras relativas aos negócios da PBG são previsões baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro da companhia. Considerações futuras não são garantias de desempenho. Elas envolvem riscos, incertezas e premissas. Essas expectativas dependem das circunstâncias que podem ou não ocorrer, bem como das condições dos mercados nacional e internacional, do desempenho econômico geral do país e do setor, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Conosco está o Sr. Vladimir Brezinski, gerente de controladoria e de relações com investidores. O Sr. Vladimir apresentará os resultados operacionais e financeiros da companhia e do setor e depois responderá às questões que eventualmente sejam formuladas. Passo agora a palavra ao Sr. Vladimir, por favor, pode prosseguir.
Bom dia a todos, é um prazer estar com vocês para nós falarmos do resultado da PBG do segundo trimestre de 2017. Como já fui apresentado, eu me chamo Vladimir e vou estar com vocês em função de que o John, o nosso diretor de relações, diretor financeiro de relações com investidores, está ausente em viagem e não pôde estar nessa teleconferência. Vamos seguir com a apresentação, como já fizemos nos outros trimestres, vamos passar rapidamente pelos slides e depois nos concentrarmos nas perguntas que eventualmente vocês teriam para fazer, né? Inicialmente, temos aí no slide número 1 e número 2, é o histórico da empresa, né? Acho que nós já falamos isso no passado, não tem muita modificação. O que nós temos para o ano de 2015, que nós começamos a usar a denominação de Portobello Grupo, então por isso usando o nome PBG. Em 2016, nós começamos com um projeto de apoio de crescimento nas lojas de franqueadas de Portobello Shop, que é um projeto de oficina, que dar uma configuração para cortes e peças especiais bancadas. Então estamos trabalhando com um piloto ainda, mas é um projeto que a empresa vem trabalhando para os sócios para os próximos anos, certo? Não temos muitos detalhes, mas nós já estamos trabalhando do ponto de vista de marketing de pilotos para cortes especiais de cerâmica, né? Em relação ao que nós somos de grupo, nós nos consideramos como líder, somos considerados líder em inovação e design na área de cerâmica no Brasil. Temos dois sites de produção hoje, em Tijucas e no Nordeste, com a nossa fábrica Point. A rede de lojas franqueadas com 148 lojas. Temos 6 lojas próprias e cerca de 3 mil funcionários. Nossos diferenciais competitivos, já comentamos em outros trimestres, é a marca, o serviço e logística, confiabilidade nas relações, produto, né? O nosso relacionamento com os especificadores, principalmente arquitetos, que nós prezamos muito e consideramos importante o relacionamento com eles. Além disso, a forma multicanal que nós atuamos, né, vendendo para a engenharia, para as construtoras, para o nosso canal Portobello Shop, para os home centers, além da exportação. A estrutura organizacional não muda, ela não mudou, como vem nos últimos anos. A participação, o acordo de acionistas que controla o grupo é 54% e os outros 46% são distribuídos no mercado, né? Em relação ao segundo trimestre, o que nós temos para falar aqui são de que a nossa receita bruta atingiu 618 milhões no primeiro semestre, praticamente igual, semelhante ao primeiro, não tivemos grande crescimento na nossa receita. O lucro bruto de 109 milhões no segundo trimestre e 205 no semestre. Esse é um crescimento de 25% acima do segundo trimestre de 16% e 16% acima do primeiro semestre, né? Que nós já tínhamos já antecipado no primeiro trimestre essa tendência. A nossa margem bruta, que já tínhamos batido um recorde dos últimos 15 anos no primeiro trimestre, alcançou 42% no segundo trimestre desse ano, também que foi recorde maior do que nós tínhamos que nós tínhamos no primeiro trimestre. E, contanto também com isso, nós geramos um EBITDA de 50 milhões, né, com uma margem de 19%, no segundo trimestre, e chegando, então, a 103 milhões e a 21% no primeiro semestre como um todo. Né. Com isso, nós fizemos um lucro líquido de 42 milhões de reais, né, no segundo trimestre acumulado. Né. Para isso, e a consequência disso, que já era um objetivo nosso, é a redução do endividamento, né, em 42 milhões, 9% inferior ao 2016, né, e isso, a nossa alavancagem, que era de 3,4 vezes o nosso EBITDA no segundo trimestre do ano passado, nós fechamos com 2,6 para esse ano. Falando um pouquinho do setor, ainda sofrendo os efeitos da crise, mas com um efeito menor. No ano passado, a essa altura, o India Sabramat tinha uma redução de 11,5% em relação ao período de 2015, né? Que já tinha caído em 2015. Em 2017, essa queda continuou caindo, mas num nível bem menor, né? Então, o que nós vemos é a manutenção da perspectiva de retomada gradual, aí, tanto no varejo como no material de acabamento e também no consumo de cerâmica. Bom, o nosso resultado, né, então vou comentar mais detalhes, fechamos uma receita bruta de 618 milhões, um pouco abaixo do ano passado. O nosso lucro bruto aumentou com o crescimento da margem. Eu vou explicar um pouquinho o que aconteceu com a margem. Né? E, para isso, nós tivemos um resultado, o nosso EBIT, né, antes dos impostos e dos tributos, um crescimento de 150%. Né? Isso levou um EBIT, um lucro líquido, então, com crescimento, que nós tínhamos fechado o primeiro semestre ano passado com prejuízo, fechamos agora com 42 milhões de lucro. E o EBITDA, com um crescimento aí de 96%. Né? Os outros indicadores, dívida líquida com redução, a relação dívida líquida eu já comentei para vocês. Falando um pouquinho agora da receita, né? Mercado interno, mercado externo, tivemos uma queda no mercado interno de 3% em relação ao segundo trimestre de 2016, quer dizer, acompanhou aqui que é a retração do mercado, né? Enquanto o mercado caiu, o mercado interno, de acordo com os indicadores da gramática, de 6%, nós fechamos com uma queda de 3% no mercado externo. E no mercado externo tivemos um crescimento de 21% em relação a 2016, o que montou uma exportação de 15 milhões de dólares nesse segundo trimestre. E em junho, também comentando, foi um recorde histórico das nossas exportações, né? 4% maior que em março de 2017 já tínhamos tido uma exportação recorde. Né? Com isso, nós fechamos a nossa receita líquida em 494 milhões em 2017, né? Um pouco semelhante aí ao 2016. Né? Mas, em função de qualificação das vendas, qualificação mix mais nobre, com também ganhos em reduções de custo e também um pouquinho de ganhos, ganho de redução da cada tributação em função de que nós ganhamos aquela causa de base de cálculo do ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, né? Também aumentou a nossa margem. Então, a nossa margem do primeiro semestre, do segundo trimestre, fechou em 42%, a nossa margem bruta, e do semestre em 41%, quer dizer, uma margem recorde histórica dos últimos 15 anos, né? Fruto da qualificação, basicamente da qualificação do mix e das otimizações da Fabris que nós estivemos fazendo ao longo dos últimos anos. As despesas, né, não tem muita diferença, muita variação em relação ao que nós tínhamos nos outros anos, né? As despesas com vendas, pode ver que ficamos aí uma redução de 1% em relação a 2016. É muito em função da otimização, dos ganhos de eficiência na nossa logística. Nós implantamos o nosso modelo logístico já há uns 3 anos. Tínhamos um pouco de dificuldade no começo, mas hoje nós estamos chegando ao ponto de estar no ponto ótimo, né? De ganho de eficiência todas as operações. Nas partes administrativas, uma redução de 8% em relação ao ano passado, em função da adequação da estrutura, também em função do programa que nós fizemos de OBZ do ano passado, e as otimizações da estrutura e gasto também na nossa fábrica Point lá no Nordeste, né? Então, deu uma redução de 8%. As outras receitas operacionais foram destacadas no relatório de administração, foram reconhecemos um ativo tributário que nós tínhamos uma causa judicial que ganhamos agora no mês de maio, né, que foi em função da semestralidade do PIS. Isso trouxe, nós temos um crédito tributário para sendo homologado na Receita Federal, ganhamos judicialmente, em 8 milhões de reais. Então, isso também trouxe o nosso resultado acima, certo? Além disso, tínhamos uma provisão em função de uma ação civil, né, que também ganhamos essa causa e revertemos essa provisão nesse trimestre, no valor de 2 milhões de reais. Continuando, então, o nosso EBITDA fechou em 21%, ou seja, 103 milhões, né? O ano passado nós tínhamos feito 53 bilhões no semestre e no ano anterior de 81 milhões. Então tivemos um crescimento bem acentuado, né, em relação ao passado, praticamente 100%, mas também em relação à receita atingimos um percentual de 21%, o que é bastante importante para nós. Com isso, como viemos falando nos últimos trimestres, nosso objetivo de reduzir o endividamento, atingimos um endividamento de 427 milhões, ele representando 2,6 vezes o EBITDA, quer dizer, a números equivalentes ao segundo trimestre de 2015, né, onde que nós tínhamos 2,6 vezes o nosso EBITDA, o nosso endividamento, né, e reduzindo para 427 milhões. Estamos, em termos de valores de endividamento, o valor de total, estamos ao final de 2014, né? Na fase que nós tínhamos de investimento ainda da nossa fábrica lá no Nordeste. O cronograma do nosso endividamento, né? Com a de amortização, temos a concentração de 217 milhões, que são para os próximos 12 meses. É por isso que nós temos uma disponibilidade na faixa de 105 milhões para garantir o pagamento desse endividamento, né? Endividamento, e, portanto, nós não vemos problema no nosso, nossa amortização futura, né? Pela essa geração de caixa. E, além disso, 77 milhões do nosso endividamento em moeda estrangeira, que está dentro de um grau que nós consideramos aceitável em termos de comparando, em termos de disposição cambial. As nossas despesas financeiras, não tem muito de comentar aqui, normais, nossa redução em função da redução do endividamento, variação cambial em relação ao ano passado menor. Tivemos aí também reversão aí de despesas financeiros, de atualização em função dessas provisões que nós tínhamos, revertemos e, portanto, trouxe as nossas despesas financeiras para baixo, né? Investimentos, né? Os investimentos, como já comentamos, nós contivemos bastante os nossos investimentos para o ano de 2017, já tínhamos antecipado isso nas perspectivas para o ano 2017, bem como nos trimestres, nós estamos contendo os investimentos e concentramos nossos investimentos praticamente naquilo de nos investimentos que são importantes para nós aumentarmos o valor agregado dos produtos e qualificar mais o mix. E, portanto, tem 65% dele no Parque Fabril de Tijucas, né? 20% no crescimento de lojas próprias, pode ver que tem crescido no número de lojas próprias, e um percentual pequeno, adaptação, adequações no Parque Fabril de Alagoas, de buscar otimização e também melhoria de mix lá. E os outros percentuais mais de sistemas de gestão que nós estamos investindo também de modo da sustentação ao crescimento da empresa. Por fim, ao desempenho das nossas ações, né, em qual nós, de dezembro de junho do ano passado, base 100, nossas ações cresceram, com cotação cresceu 35%, enquanto que a Bovespa cresceu 22%. Então, acho que o desempenho das ações vem refletindo os resultados da empresa, de certa forma. Bom, é isso que eu tinha para apresentar. Podemos ir à sessão de perguntas, a partir de agora.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digitem asterisco 1. Para retirar a pergunta da lista, digitem asterisco 2. Nossa primeira pergunta vem do senhor Felipe Reis, da Partners.
Bom dia, Vladimir. Gostaria que você comentasse um pouco mais de detalhes sobre as quedas de custo que estão acontecendo, especialmente quando explode o número, a gente vê aqui uma queda especialmente forte em matéria-prima.
Felipe, eu não estou ouvindo muito bem. Eu não sei. Se poderia ver a conexão aí, se aumentar o volume.
Melhorou?
Melhorou.
Tá, vou trocar o fone aqui só um segundinho. Eu queria explorar um pouco mais a queda de custo que está acontecendo, e quando a gente explode o número, a gente vê uma queda importante em matéria-prima, e aí eu creio que o preço do gás tem tido um papel importante. Queria que comentasse um pouco o teu fornecimento de gás, quão sustentável você acha que é essa queda, qual a visibilidade que vocês têm. Eu sei que é uma commodity, mas enfim, se puder dar um pouco de detalhes sobre como que é o contrato de fornecimento, até quando você já tem meio que garantido que o preço vai permanecer baixo no contrato que você tem. E ainda dentro do tópico custos, a gente olha aqui uma outra linha que tem caído bastante, é a linha de mercadoria revendida. Se você puder explicar o que é exatamente, o que vocês revendem e por que esse custo tem caído e também o que é a previsão para essa linha, eu agradeço. Essa é a minha primeira pergunta.
Ok, vamos lá. Primeiro eu vou responder a sua última pergunta, queda em custo da mercadoria vendida. O que nós tem acontecido, o que tem acontecido desde o ano passado, é que nós reduzimos os outsourcings, né? Nós vimos que o nosso crescimento dos últimos anos veio muito com base não só de produção própria, mas de outsourcing, trazendo da China, Vietnã, até comprando produção de algumas indústrias do interior de São Paulo. Então, é por isso que está essa redução do custo de mercadoria vendida. Nossa receita, né, boa parte dela chegou até em alguns momentos do ano passado, na faixa de 20%, e nós até divulgávamos isso, que vinha de produtos que não eram fabricação nossa, né? Então, é por isso que tem essa redução.
Só
Nós.
para deixar claro, é cerâmica normal, algum nicho, algum tipo específico que vocês não produzem internamente e compram de terceiros?
Ou porque era mais naquele momento, para atender a demanda, nós trazíamos de fora, ou buscávamos, ou não era nosso interesse naquele momento, qualificando nossa produção interna. Exemplo, né? Nós trazíamos produto porcelanato polido da China, e a fábrica de porcelanato aqui nós qualificamos o mix, fazer mais produtos marmorizados, os produtos mais simples trazíamos da China, né? Como o mercado diminuiu, o que nós trouxemos um pouquinho diferente, invertemos esse suprimento. Embora também caiu a queda no consumo no Brasil, portanto, nós tivemos que retrair. Então, é por isso que caiu aí esse custo de mercadoria vendida, é porque eu tenho menos outsourcing, né? Sem dúvida, temos produtos que nós compramos no interior de São Paulo, para o nosso mercado de construtores, que nós não produzimos, e portanto, mas é necessário para compor o nosso mix, né? Então, fazíamos dessa forma. Então, essa é a razão da queda disso. Bom, agora em relação ao custo. Sim, o nosso custo vem caindo nos últimos anos, não só pelos nossos custos variáveis. Nossos custos variáveis não caem muito, porque eles são muito de commodities, né? São, ou seja, matérias-primas de argila, ou seja, matérias-primas, ou seja, de gás, ou seja, de energia elétrica, ou de esmalte, de embalagem. Eles não têm umas quedas grandes, é muito queda em função Não é questão de queda de preço aqui. Eu já vou falar um pouquinho do gás na frente. Mas é a eficiência fabril, de eu produzir mais, de otimizar meus custos fixos. É daí que vem ser nossas quedas de custos que vem se reduzindo nos últimos anos e tem acontecido também nesse ano, certo? A mesma forma como aconteceu também na nossa fábrica no Nordeste. Nós tínhamos uma ineficiência maior na fase de ramp-up, né? E hoje nós temos um custo fabril lá no Nordeste adequado ao que é do mercado, dos benchmarks. Respondendo o gás, o ano passado nós tivemos uma redução de gás, sem dúvida, foi na faixa 12% de energia e gás no ano passado, e esse ano, no mês de junho, nós tivemos um aumento do gás de 8%. Então, tem uma... O gás é monopólio, não são contratos, temos contratos de fornecimento com a Algás no Nordeste e aqui com a SC Gás. É monopólio da praticamente empresas controladas pela Petrobras, né? E, portanto, são preços regulados. Tem uma agência aqui em Santa Catarina, a AGESC, que regula os preços, né? E, obviamente, um componente aí de câmbio, de remuneração de capital. Então,
o aumento de junho ainda vai se refletir nos resultados da empresa?
Vai se refletir nos próximos meses. Nós temos que buscar isso. Uhum. Ok?
A minha segunda pergunta também tem a ver com gasto, tua despesa com a redequação da Pointer lá no Nordeste. Nesses últimos dois trimestres, especificamente, outras despesas operacionais foram negativamente impactadas com aquilo. E você informa que a fábrica do Nordeste já voltou a operar com 100% da capacidade produtiva. Fico com a sensação de que esses teus gastos de readequação da produção do Nordeste já vão diminuir ou já até acabaram. Se você puder dar um outlook sobre isso para a gente, por favor.
Olha só, e o que são esses gastos? Não é muito da readequação, aconteceu muito do ano passado, começo do trimestre, etc. O que nós alocamos, nós colocamos isso? São gastos de ociosidade. Sim, por exemplo, nos primeiros 5 meses desse ano, né, a fábrica lá do Nordeste trabalhou com um forno só, ou seja, com 50% de ociosidade. Esses 50%, nós classificamos eles nos primeiros 5 meses como custo de ociosidade. Declaramos isso, está aberto isso nas nossas notas aplicativas. Bom, isso porque nós consideramos que isso era sociedade, tínhamos que manter essa estrutura. Daqui para frente, se tivermos parada de forno para adequar a demanda, adequar a oferta à demanda, isso vai ser classificado como custo industrial, não pode afetar a margem para frente. Mas não é o objetivo de só se a demanda realmente não cair lá no Nordeste. Né? Nós estamos desde de maio, como foi no começo de maio, junho, né? Começo de junho, operando 100% da capacidade no Nordeste.
Então, por hora,
por isso, não... Você vê essas outras despesas, sei lá, custo de ociosidade, né? E tá tendo uma nota explicativa aberta esse valor que aconteceu no trimestre.
Mas sem fato novo, se continuar 100%, esses gastos com ociosidade, por definição, vão diminuir. Deixam de existir. Ok. Por último, o CAPEX, ele deu uma acelerada agora nesse trimestre, e eu sei que vocês estão investindo mais na melhora de mix em Tijucas. Se você puder falar para a gente qual o tamanho do projeto de melhora de mix, quanto o tamanho total do CAPEX, quanto já foi gasto, quanto falta gastar e qual vai ser o produto exato dessa melhoria. Se você falar o que é exatamente melhora de mix, é um produto...
O que é melhora de mix? Nós estamos flexibilizando a nossa fábrica. Nossas fábricas aqui, nós temos 4 fábricas dentro da empresa, né? Que são especializadas em alguns produtos. Então, é especializada em pequenos formatos, em mosaicos, especializada em porcelanato esmaltado, ou especializada em porcelanato técnico, ou até mesmo em parede. Nós estamos transformando, flexibilizando essa fábrica. Então, por exemplo, um dos investimentos que nós estamos fazendo aqui é de produzir na nossa fábrica de parede, né, que chama-se monoporosa, nós produzimos também porcelanato esmaltado lá. Para isso, nós temos que levar a produção da matéria-prima, principalmente, que é dessas giras de massa, levar de uma fábrica para outra. Então, estamos flexibilizando, fazendo uma central de massa para poder produzir produtos diferentes em nossas várias fábricas. Então, em outras palavras, esses são os investimentos, essa é a qualificação. Produzir menos parede, que é um produto que hoje tem uma demanda menor e produzir mais porcelanato esmaltado vai nos, chama-se qualificando o mix, mais produto com mais valor agregado, né? Um produto porcelanato pode vender a R$ 40 por metro quadrado, uma parede na faixa de R$ 20 por metro quadrado, né? Então, eu tenho que flexibilizar a fábrica para chegar, para poder produzir produtos, vários produtos em várias fábricas.
Tá ótimo. Só um passo atrás, só me lembra, o gás é quantos por cento do teu custo?
O gás representa na frente dos 20% do nosso custo, Fabril. No caso aqui da Porto Belo, né? No caso do Nordeste, ele representa mais porque o custo lá é menor.
Tá certo. Obrigado, Claudimir.
Ok.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Ramani, da Mogno Capital.
Bom dia, Vladimir. Eu queria que você falasse aí um pouco a perspectiva que vocês estão sentindo para o segundo semestre. Teve alguns não recorrentes aí no primeiro semestre, tanto no primeiro quanto no segundo. Eu queria saber o que vocês estão vendo de margem aí para o segundo semestre e também se vocês estão sentindo alguma demanda já voltando.
Ô Maurício, bom dia. Vamos lá, respondendo à primeira pergunta de não recorrência. Não vemos assim perspectiva nada de que tenha, vá acontecer alguma coisa diferente. Todos os nossos processos judiciais estão declarados no nosso formulário de referência, até mesmo onde nós estamos envolvidos em processos judiciais. Então, exemplo, o caso do primeiro semestre que nós tivemos, que foi o ganho, a base do ICMS, o ICMS na base de cálculo do PIS e COFINS, né, era uma causa que estava no Supremo Tribunal Federal, não só nossa, mas já quase que uns 20 anos que estava lá, né? Então, o que nós temos é isso. É o caso da semestralidade do PIS também, foi um caso que estava também no Supremo já há alguns pares de anos. Então, não temos assim, depende muito do que nós temos de julgamento. Não temos lá, sabe que está na nossa explicativa, temos um ativo contingente que nós não reconhecemos, né, que não está reconhecido, que também depende de julgamento, que é um crédito prêmio de IPI do Supremo Tribunal. Nós temos ainda o caso da Eletrobras, que estamos também esperando o julgamento final, e temos outras causas, mas isso depende muito da velocidade da justiça, principalmente do Supremo, que hoje está bastante envolvido com outras causas, além de aspectos tributários. Então, não tem perspectiva. O que vier para frente, se for, vão ser surpresas positivas, é o que está dentro das nossas notas explicativas, está dentro do nosso relatório, né? Bom, em relação à perspectiva, até colocamos isso no nosso relatório, né? O que nós temos ver do setor? Como mostramos aqui no gráfico, no início, né? O mercado aparentemente parou de cair, vem estabilizando, né? Vem estabilizando, não temos grandes, a queda que em relação ao ano passado, talvez não no nosso segmento, mas no segmento de cerâmica como um todo, que foi de 15%, ela esse ano representou 6%. O que nós acreditamos que vamos ter crescimento aí, talvez crescimento nulo, mas não queda mais para o segundo semestre, né? O que nós vamos continuar trabalhando? Continuar nessa estratégia de qualificando o mix, não só na marca Porto Belo, mas também na marca Point, buscando outros tipos de produtos com um mix um pouquinho que possa trazer uma rentabilidade melhor, né? Acho que com isso as marcas Porto Belo e Point sustentam e o mercado pode pagar isso dentro da circunstância atual, né? Inclusive nós colocamos na nossa perspectiva que nós vamos continuar no foco de qualificação do mix buscando ganho de margem, né? Além disso, vamos continuar na redução do endividamento, né? E otimizar os ativos existentes que nós temos. Nós estamos agora trabalhando, fechando o nosso planejamento de longo prazo e vamos começar agora no mês de final de agosto de 1º de setembro, no nosso planejamento de 2018. Então, ainda não temos definição de como isso vai acontecer, o que que vamos, qual é o caminho que nós vamos seguir. Né? O mercado, o cenário continua não dando ainda certeza e garantia, mas nós estamos confiantes de que o mercado melhora.
Então, Gladimir, só para entender, a opinião de vocês é que as margens, o ganho de margem que você teve no primeiro semestre se mantém para o segundo semestre do ano?
Sim. Nós não vemos isso diferente. Esse era o nosso objetivo do ano e é isso que nós estamos conseguindo.
Tá bom, obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Nossa próxima pergunta vem do senhor Otávio Andrade, da Pátria Investimentos.
Oi, Gladimir, tudo bem? Eu tenho duas perguntas, na verdade. A primeira, ainda com relação à Pointer e ela operando agora 100% no Nordeste, eu queria saber se, enfim, de onde saiu, como é que vocês chegaram a essa decisão, se vocês viram uma melhora de perspectiva de venda mesmo, se o mercado do Nordeste começou a reagir. Enfim, alguma coisa nesse sentido. E a segunda é com relação às exportações. Vocês tiveram exportações recorde, de novo, né? Eu entendo que isso está impactando a margem bruta de vocês positivamente, porque vocês divulgam nas notas explicativas uma quebra e dá para ver que vocês têm margem bruta maior nas exportações. Eu queria entender se está tendo algum motivo especial para esse aumento das exportações, porque... Enfim, o câmbio tem ficado estável no último tri. Se tem algum país em específico que aumentaram para quais vocês estão exportando mais? Alguma coisa nesse sentido, assim, alguma explicação em especial para esse movimento?
Certo, Otávio. Bom dia, tudo bem? Otávio, olha só, né? Então, vamos falar um pouco. Primeiro, vamos falar do Nordeste, né? Tu perguntou a respeito do que nós vemos no Nordeste. Lá é um mercado que tem sofrido mais, né, a própria região Nordeste, em função de que o setor público tem uma influência muito grande lá, então está sentindo mais. E, além disso, a Point também está num segmento que é um segmento menos nobre, com preço um pouquinho mais baixo, um tipo de produto diferente. E também é um mercado que tem mais sofrendo. Né? No caso da Porto Belo, sofre menos, o produto mais classificado sofre menos, e é o que nós vemos, que vem acontecendo desde 2015. Talvez 2016 não fomos tão felizes, mas 2017 voltamos a ter uma rentabilidade melhor aqui também. Então, o Nordeste sofre mais. Como é que nós estamos atuando no Nordeste? E aí dizendo meio que no mês a mês. Né? Ligamos os fornos, agora no mês de junho, em julho nós estamos funcionando, agosto nós estamos trabalhando. O que vai acontecer para frente? Vai ser muito em função da demanda. Né? Estamos fazendo esforço de exportação lá dentro, estamos trabalhando com até um pouco em logística no Nordeste de colocar alguns CDs mais próximo, ou fazer alguns pilotos de CD mais próximo do mercado, de forma a manter a demanda, a manter a nossa fábrica cheia. É muita incógnita no Nordeste, sofre mais. Nós estamos lá onde nós achamos que temos um risco maior de não mantermos o nível de venda atual. Né? E o que nós definimos foram travas de segurança. Se não vendeu no mês, lá 2 ou 3 meses, nós paramos uma forma e vamos equilibrar a nossa oferta e não, para não investir muito em capital de giro e manter a coisa parada. Né? Em relação... à exportação, sim, nós tivemos exportações assim, digamos, que viemos buscando para a Alemanha, para alguns países da Europa, algumas exportações, abrimos alguns mercados, alguns clientes, além daqueles que nós já tínhamos no passado. Nossa concentração é muito mais na América, né? Principalmente aqui na região de Chile, Argentina, A Argentina vem restringindo as importações, inclusive com processos antidumping contra a cerâmica brasileira, mas nós fomos buscar outros mercados, né? Buscados ou dar mais ênfase em produto, em mercados tipo na Europa e até nos Estados Unidos, que ainda nós vendemos muito pouco para os Estados Unidos comparado ao que já fizemos no passado, né? Mas é isso, estamos buscando outros mercados ou enfatizando mais, desenvolvendo até produtos específicos para alguns mercados para dar um equilíbrio mais na nossa exportação. E o dólar não é muito grande ponto, é mais o produto que nós oferecemos lá.
Tá bom, obrigado, Claudinha.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Felipe Reis, da Partners.
Claudinha, só para voltar um pouquinho na história do CAPEX, pergunta que eu te fiz anteriormente, o que a gente pode esperar aí para frente? A gente deve continuar nesse ritmo de 8 milhões por trimestre até terminar o ano? Quanto falta para a história de melhoria de mix, flexibilidade da fábrica de Tijuca, esse projeto, vamos chamar isso como um projeto, terminar? Se você puder dar um pouco mais de número para a gente, eu agradeço.
Se você observar o nosso histórico no passado, né, você sempre antes quando quando não tivemos investimentos que deram investimentos disruptivos, que é incremento de capacidade, sempre nós nos limitamos, mantivemos o nosso CapEx dentro da depreciação, né? Se você vê, tirando os momentos que fizemos investimentos na Point, ou então implantamos fábricas novas, né? Você vê que esse é um negócio que tem que manter um retorno sobre o capital empregado e, portanto, para dar vazão, para dar suporte à inovação. Então, se você olhar historicamente, você vê que nossos investimentos, ele gira sempre em torno do que é a nossa depreciação. Em tempos de crescimento, investimento, melhoria do mix, sempre isso é maior. Haja vista aconteceu em 2015, né, até antes, em 2013, quando nós colocamos a nossa fábrica de grande formato. Mas em regime normal, esse é um negócio que exige renovação, tem um capex de manutenção que é equivalente à depreciação, né? O que vai aparecer para esse ano? Nós não sabemos, não temos ainda definido o ano que vem. Então, alguns investimentos que nós venhamos a fazer ainda esse ano, já estamos trabalhando, estudando, pode ser que vai ser em função do que vamos ter para o ano que vem, né? Para crescimento e qualificação de mix no ano que vem. Mas não temos isso ainda definido. O que eu posso dizer, pode contar aí com o equivalente à depreciação. Obviamente, sempre tem uma concentração maior no segundo semestre, né? Nós seguramos sempre os investimentos no primeiro semestre em função de não aumentar endividamento, que o nosso primeiro semestre é onde ele é menor em termos de sazonalidade, né? Em termos de venda. Mas você vê historicamente ele equivalente à depreciação, né? Nós temos fatores novos que nós temos crescendo em lojas próprias, né? Fizemos aí investimento em lojas próprias, estamos aí, então ele é um pouquinho que muda um pouquinho em termos do nosso perfil do passado. Mas é o que nós sempre nos dá, o temos de disciplina, trabalhamos com equivalente à depreciação.
Falando um pouco de alavancagem agora, o que é o nível que a empresa considera confortável e que a questão da sobrealavancagem estará liquidada e uma vez alcançado esse nível, e assumindo que a companhia vai continuar gerando caixa para frente, na sua opinião, qual que deve ser a utilização desse caixa mais para frente, olhando aí para os próximos 2, 3 anos?
Olha só, eu falar dos próximos 2, 3 anos, eu não consigo te falar porque nós nem se eu quisesse falar, né, nós não temos isso bem definido, né? O seu cenário aí, o que aconteceu nos últimos 2 ou 3 anos, tá nos fazendo ficar bem conservadores do que nós vamos fazer para os próximos anos. Todo caso, nós acreditamos que temos que crescer, certo? E portanto, nós acreditamos que através do crescimento que nós vamos continuar mantendo a empresa lucrativa, é o que nós viemos fazendo aí nos últimos anos, apesar dos percalços aí de crise e de que houve aí também desde 2014 no mercado como um todo, né? Alavancagem, se você olhar historicamente, até comentei isso, nós voltamos aos níveis que estávamos em 2015. Né? Isso é que deixa hoje, nos deixa numa alavancagem confortável. Né? Mas em nível de sem crescer, de manter um crescimento baixo. Né? É isso que nós esperamos.
Tem algum cheiro por que via seria esse crescimento? Seria ampliar a fábrica de Tijucas? Algum produto específico, alguma linha que vocês não têm hoje, que algum concorrente já faz?
Não.
Existe algum indício dos caminhos de crescimento para a empresa ou não?
Não, olha só, obviamente que existe, por exemplo, se você olhar qual é a tendência do mercado de cerâmica no nosso segmento, para grandes formatos, de lastra, né? Serviços, agregar serviço, como falei, cortes, né? A oficina, Porto Belo, mas ainda nós não temos isso bem definido, não tá fechado isso para os próximos anos. Nós estamos trabalhando nesse planejamento de longo prazo. Você vê que, por exemplo, a Roca em Curitiba já tem uma linha contínua para produzir lastra, né? Nós não temos ainda, é um dos caminhos que nós estamos estudando, mas não tem nada definido.
Tá certo.
Mas não é produzir produtos, ampliar, não temos definição se vamos ampliar no Nordeste, se vamos qualificar o mix no Nordeste, se vamos produzir pequenos formatos. Não temos essa definição ainda para os próximos anos.
Tá certo. Obrigado.
As tendências que eu te falei, né, as empresas italianas estão indo para linhas contínuas, linhas de produção de grande formato. Nós estamos olhando essa opção ainda. Né? Se eu quero ir para um mercado, por exemplo, enfatizar um mercado americano, os produtos têm que ser menores. Daí não nos vale trabalhar com produtos de grande formato. Para algum mercado interno, sim, mercados de grande formato. Temos que pensar um pouquinho mais o que esse mercado cresce, qual é o segmento que cresce. Por isso, nós estamos trabalhando no nosso plano aí para 2018 e 2019, mas não temos essa definição ainda.
Ok. Mais uma vez, obrigado, Vladimir.
Ok.
Nossa próxima pergunta vem do senhor Maurício Ramani, da Mogno Capital.
Oi, Vladimir, mais uma perguntinha. Na nota explicativa, vocês falaram que recebeu a parcela 5 e 6 em relação aos créditos com partes relacionadas. Não vocês receberam, a parte relacionada recebeu. E que estaria esperando o alvará. Se puder explicar um pouco melhor o que está acontecendo, por que, que vocês não receberam esse dinheiro?
Nós temos esse valor para receber da refinadora, a ex-controladora da Porto Belo, né? E esse valor para receber e a garantia disso é um precatório. Né? E esse precatório está servindo de garantia também para uma causa judicial que a refinadora tem e, portanto, está em fase de liberação, tá, junto ao Supremo Tribunal de Justiça, mas não temos ainda a definição do recebimento disso. Não mudou muito do que nós falamos no trimestre passado, não tem muita notícia aqui. Nós acreditamos que vamos receber, libera, porque esse precatório tem garantia para uma outra causa judicial lá, que deve... deve ser resolvida. Esse precatório é muito maior do que essa causa judicial que a refinadora tem, portanto devemos receber aí nos próximos meses. O fato é que nós que fazem um ano e meio que não recebemos da refinadora, né? Recebemos que começou no passado.
E qual que é o valor dessa parcela 5 e 6?
Na faixa de uns 10 milhões, 9 a 10 milhões aí.
Cada uma delas?
É isso, porque isso é resultado de um contrato lá atrás, que eram 10 parcelas de 9 milhões, cara. Hoje corrigida a faixa dos 10 milhões.
Tá bom, obrigado.
Senhoras e senhores, lembrando que para fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Novamente, caso queiram fazer perguntas, basta digitar asterisco 1. Encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Vladimir Brzezinski para as considerações finais. Por favor, Sr. Vladimir, pode prosseguir.
Como consideração final, poderia dizer que o caminho que nós definimos para o ano de 2017 tem sem acontecido. Nós ainda, como só temos sentido um pouco mais o nosso negócio Nordeste, em função daquele mercado mesmo, em função do próprio segmento que nós estamos inseridos lá, né? Em termos de perspectiva, esperamos que o mercado de material de construção melhore da forma como vem melhorando, parou de cair. As buscas que nós estamos fazendo em termos de continuar reduzindo custo, reduzindo endividamento, contendo os investimentos, continuam como está escrito nas nossas perspectivas, né? Então, é isso que nós temos para falar do nosso primeiro trimestre, do nosso primeiro semestre e também em relação ao que podemos esperar aí para o futuro. Gostaria de agradecer a audiência de todos vocês e ficamos de disposição através aí do nosso telefone e do nosso site e via e-mail para o nosso DRI. Muito obrigado a todos e um bom dia para todo mundo.
A audioconferência da PBG está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um ótimo dia.